Meus irmãos, quem está acompanhando você na internet ou aqui na casa de oração, a nossa, eu chamei de minissérie sobre os pensamentos de Deus, e hoje eu termino, ou eu terminaria. A primeira mensagem foi sobre a ideia do enxerto, como que nós enxertamos os pensamentos de Deus. A segunda mensagem da série foi sobre pensamentos transformados, baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A terceira mensagem, semana passada, nós falamos sobre trazer à memória o que nos traz esperança. Como é que Deus trabalha isso na nossa cabeça quando a gente olha para o caráter de Deus? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os pensamentos de Deus que estavam refletidos em Jesus e essa relação de paternidade. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Texto muito conhecido, muita gente sabe de cor, principalmente aqueles que já leem Bíblia há muito tempo, até você que não lê a Bíblia sabe com certeza esse texto, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Tá bom aí? Eu não vou ler a oração toda. Você pode repetir comigo apenas a primeira frase da oração que Jesus ensinou aos discípulos? Pai nosso que estás nos céus. De novo, gente.
Pai nosso que estás nos céus.
Há uma relação científica, psicológica, espiritual, real, entre a paternidade na terra e a paternidade no céu. O pai que você teve na terra, a relação com esse pai, a relação com esta paternidade, influenciará diretamente na sua visão quanto ao pai do céu. Sigmund Freud dizia uma coisa muito interessante: a ideia que temos de Deus é formada a partir da imagem do pai que tivemos. Ele fundamentou grande parte da psicanálise em cima da ideia da paternidade e das questões da sexualidade. Se a nossa relação com o Pai da Terra foi uma relação ruim, foi uma relação abusiva, uma relação até de orfandade, de abandono desse Pai, nós teremos muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Há pessoas que não conseguem orar chamando Deus de Pai. Chamam Deus de outros nomes. E essa relação com o Pai, ela é algo tão profunda que vai interferir em todas as relações da imagem masculina que temos na vida. Quando eu estou falando do pai, eu não estou falando exatamente ou somente do pai biológico, mas daquele que ocupou essa função na sua vida, aquele que ocupou esse lugar. Eu me lembro de uma história de consultório de uma moça que era executiva de uma organização. E essa moça chefiava homens. Por muitos anos ela foi uma CEO de alta qualidade, de alto desenvolvimento, até que ela começa a ter problemas com todos os seus pares de liderança, com todos os seus funcionários. A empresa que a considerava muitíssimo libera ela para um período de férias, considerando que ela estava em burnout, para que ela pudesse descansar. E a empresa paga para ela um processo terapêutico. Ela vai para o consultório e ela revela ao terapeuta que ela estava com problemas não só com os colegas do trabalho, mas também com o filho que ela tinha muito pequeno, que ela estava numa crise conjugal e não demorou muito tempo para que o terapeuta localizasse que ela tinha uma questão naquele momento com a imagem masculina. Não era só com os seus subalternos na profissão, no trabalho que ela exercia. E ele começa a conversar com ela e pede para ela que ela pudesse, na sessão seguinte, levar o seu marido para participar da sessão. Ao chegarem na sessão, a sessão começa, e logo no início da sessão ela tem uma crise de choro. Ela estava com o marido numa sessão, mas ela já vinha de um tratamento há algum tempo com aquele terapeuta, e ela começa a chorar, chorar, chorar. O marido ficou muito assustado com aquela cena e ela começa a falar. Muito difícil a gente entender alguém chorando e falando. Ela balbuciava umas palavras, dizia alguma coisa, e o terapeuta entendeu que ela dizia a seguinte frase: "Pai, eu perdoo você." Quando o terapeuta entende o que ela está falando, pergunta ao marido se ela havia tido algum conflito com o pai dela, o sogro dele. O marido baixinho diz ao terapeuta: "Doutor, eu não conheci. O pai dela está morto há mais de 20 anos. E o terapeuta diz assim: "Não, ele não está morto. Ele está vivo e se revelando aqui, no pensamento dela." Quando ela para de chorar, ela chorou compulsivamente por uns 15 minutos, isso é muito tempo para um choro compulsivo. O terapeuta, entendendo o desgaste emocional, onde ela tinha ido com seu pensamento, sugere que a sessão fosse interrompida e que eles voltassem num outro dia. Ela disse: "Não, eu quero continuar." E então o terapeuta pergunta para ela por que que ela estava se lembrando do pai, ou por que ela falou de um pai. "Seu marido acabou de me dizer que seu pai está morto há mais de 20 anos. Ela disse que as sessões terapêuticas estavam levando que ela trouxesse à tona episódios que ela já tinha recalcado. A palavra recalque é você colocar, como por exemplo, alguma coisa escondida debaixo do tapete. Ela está ali, mas não é vista. Ela está ali, mas não é lembrada. Quando você tira o tapete, aparece. E a terapia fez isso." Ela disse: "Me lembrei e comecei a me lembrar de algumas coisas, vivências com o meu pai." Ele perguntou: "Você pode contar?" Ela disse: "Posso. Me lembro um dia que eu era muito nova, uma das quatro meninas da família, quatro irmãs, e ele olhou para mim e disse assim: 'Você é a filha mais feia que eu tenho.'" Que pai abençoado, não é? "Você é a filha mais feia que eu tenho. Morávamos no interior e ele disse: 'Sua prima vai casar, mas eu não quero levar você porque eu tenho vergonha de você.' Mas a tragédia não acabou aí. Ele compra vestido para a mulher dele e para as outras três filhas. E no dia que eles foram ao casamento, com medo dela se machucar, ele amarra ela no pé da mesa da cozinha. A filha fica como um bicho amarrada, e lá para as tantas de madrugada, a família volta. Quando a família volta, aquela mãe, muito conivente, muito doente, tão doente quanto aquele pai, que uma mãe saudável não permitiria aquilo, percebe o sistema adoecido? Ela vai com muito medo do marido e diz para a filha: você está bem? Eu vou te soltar. Não liga porque o seu pai fez, não, porque homem é tudo igual. Já ouviu isso? Homem não presta. É óbvio que ela colou e copiou. E aquela frase, aquela experiência foi dar frutos negativos na sua vida muitos anos depois. E agora todos, inclusive o marido, o filho, os colegas de trabalho, estavam recebendo a consequência da frase que ela havia assimilado: homem não presta. Se homem não presta, é tudo igual. Esses funcionários que são homens, um dia vão me passar a perna, um dia vão me amarrar no pé da mesa da cozinha. Esse marido vai fazer a mesma coisa, esse menino que é meu filho, vai agir assim comigo. Esse era o pensamento. Mas aquele dia foi libertador, porque quando ela disse: pai, eu te perdoo, por efeito de uma ação terapêutica de muito tempo, ela liberava aquele pai tirano, adoecido da vida dela, e algum tempo depois, ela volta ao seu trabalho, reassume o seu casamento e a sua maternidade. Louvado seja Deus. Mas vejam como a imagem de um pai interfere na vida, nos relacionamentos de um filho, de uma filha, especialmente com a imagem masculina e com a imagem de Deus. Olhando para a Bíblia, como é que Deus, e como Deus pensava o seu povo? Por 15 vezes, 15, no Velho Testamento, Deus é chamado de pai. Mas no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 19, ele vai dizer: eu queria que o meu povo, que o povo de Israel me visse como pai e que se considerassem os meus filhos. Desde o Antigo Testamento, Deus quer ter uma relação, não daquele Deus carrasco que você aprendeu, punitivo, sentado no trono, com um chicote na mão, pronto para te castigar. Não. Olhe para mim, guarde no seu coração, no pensamento de Deus, que deve estar no nosso pensamento, o que Deus quer desde o início que você entenda é que Ele é pai. E o filho? Como é que Jesus via o pai? O pai do céu. A relação era tão interessante. Qual foi a frase que ecoou no vale do Jordão, no final do batismo de Jesus? Mateus capítulo 3. Este é meu filho amado. Portanto, havia no coração de Deus, desde o Velho Testamento, o desejo de uma relação paternal, não só com Jesus Cristo, mas com seu povo. E Jesus tinha pelo Pai a mesma visão. Se por 15 vezes, 15, no Velho Testamento Deus é chamado de Pai, só nos Evangelhos são 170 vezes. 4 vezes em Marcos, 15 vezes em Lucas, 42 vezes em Mateus e 109 vezes no Evangelho de João. Claro, era o mais carinhoso. Jesus chamava Deus de Abba. E é interessante o estudo dessa palavra. A expressão Abba é uma expressão infantilizada. Do vocabulário infantil, significa papai, o paizinho querido. Não era apenas chamar Deus de pai, mas uma ideia de diminutivo no sentido de carinho, na nossa língua, no nosso entendimento. Abba, ele dizia Abba, Abba, nosso que estás nos céus, Abba, Abba, paizinho. Tanto Deus chama o filho de filho amado, quanto o filho chama o pai de Abba. Agora guarda comigo e vamos acompanhar alguns ensinamentos da frase, da primeira frase da oração que Jesus ensinou. Qual foi a frase, gente? Pai nosso. Só as meninas, repitam isso. Só quem é pai agora, vamos lá. Todos os homens, de novo. Toda a igreja. A primeira lição que a gente encontra nessa frase é a ideia de intimidade relacional. Naquela época, ninguém, nem o mais douto fariseu, ou um homem simples, tinha coragem, a ousadia, de chamar Deus de Abba, ou de pai. O termo demonstra toda a intimidade. Evangelho de João, capítulo 11, 27, fala de uma relação tão íntima, entre Deus Pai e seu Filho, que Jesus diz assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Irmãos, aqui está uma afirmação e algo muito sério sobre os nossos pensamentos em relação a Deus. Quem é Deus na sua cabeça? É claro que Jesus Cristo sabia todos os nomes de Deus e pelos quais Deus era chamado, mas ele só chamava, Jesus só chamava Deus de Pai. Todas as orações de Jesus, ele se refere a Deus como Pai, como Abba. Olha para mim, meu irmão, porque a lição que está dentro dessa realidade é linda. Nós temos um pai. O pai da terra que você teve pode ter falhado e pode falhar ainda hoje com você. Quem sabe você não teve nem acesso a ele nesse dia comemorativo. Mas uma coisa é certa: o Deus do céu, o teu pai celestial, nunca falha com você. Você crê nisso? E Jesus abriu toda a possibilidade para essa intimidade. Pai querido, pai afetuoso, pai amoroso, meu pai. Quantas pessoas, e não são poucas, que já confessaram: pastor, eu não consigo chamar Deus de pai. E na história paternal dessas pessoas, há traumas, há visões distorcidas, há pais abusivos, há pais que abandonaram seus filhos, há pais que fugiram e nunca mais voltaram para casa. Eu me lembro fazendo uma pregação numa igreja do Maranhão, E naquela época, antes do Covid, a gente tinha muito o costume, aqui na igreja também, a gente ia para a porta, os pastores iam para as portas das igrejas, para apertar a mão do povo, lembra disso? E tinha uma senhora que estava na fila, e eu vi que ela estava muito serelepe. E com uma certa idade, eu falei, aquela senhorinha gostou da pregação. Ela estava na fila, chegou pertinho, disse, está contente? Ela falou, como não? E eu estou achando que ela está falando da mensagem. Estou namorando. Eu não ia perguntar a idade dela, mas com certeza eu tinha passado de 80. Tranquilamente. Está rindo, Rosana? Aí eu fiquei tão curioso que eu saí da fila. Falei, conta isso aqui para mim. Nunca tinha visto ela, ela nunca mais ia me ver. Vamos fazer uma fofoca aqui nós dois. Como é que a senhora está namorando? É meu ex-marido. Safado. Falei, por quê? Saiu de casa, pastor. Disse que ia fazer não sei o quê, nunca mais voltou. Agora está velho. Olha o que ela disse. Ligou para mim para voltar para casa. Falei, e aí? Meus filhos não querem? E a senhora? Altamente interessada. Falei, mas então, o que está faltando? Não é assim não que aquele palhaço vai entrar lá em casa? Ele está em período de prova, de probação. Só que agora eu tenho que ir, porque é hora dele telefonar. Toda noite ele me liga, e eu faço várias perguntas a ele. Eu falei, eu estou achando que a senhora vai ceder. Eu disse, não, eu já cedi. Mas eu estou testando ele, porque são 35 anos que ele ficou fora de casa, nunca me procurou. Vale nada, olha só. Eu falei, então, por que a senhora vai voltar? Ela disse, ato de misericórdia. Você saiu muito bem. Mas disse, mas eu tenho um problema, pastor. Falei, outro? É. Meus filhos ficaram muito machucados. A gente, quando é adulto, a gente sabe se defender das mazelas da vida, mas as crianças não. E eles não estão na igreja porque foram machucados pelo próprio pai. A imagem que nós temos e construímos do nosso pai da terra tem relação profunda com a imagem do Pai Celestial. Mas eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus, a que caia por terra e seja destruída qualquer imagem que esteja impedindo você de ver a Deus do céu como Pai, e que você entenda que Ele é Pai de amor, que Ele é Pai de misericórdia, que Ele é Pai de bondade, que Ele é um Pai amigo, que Ele não te abandona, que Ele não deixa você 35 anos, que Ele não te larga um minuto sequer, e Ele está aqui olhando para você, dizendo, eu amo você. E sempre amarei. Esse é Pai. Pai nosso, Abba, é a primeira lição desta frase espetacular. Segunda, o Pai é do céu. A expressão Pai do céu tem dois significados muito interessantes. É Pai do céu porque está acima de tudo e de todos, e fala de autoridade, anote aí. O Pai com quem nós nos relacionamos tem autoridade. Um pai sem autoridade é um pai que constrói uma imagem deformada de autoridade na cabeça dos filhos. E é claro que a gente lembra das histórias de casa, não é? E eu me lembrava que mamãe, se ela prometia fazer uma disciplina, ela não esquecia, gente. Ela já está no céu, mas ela fazia uma espécie de tortura com o filho. Porque a gente fazia alguma coisa que ela não gostava na rua, ela chamava a gente no cantinho, sorrindo, e dizia assim: em casa, a gente conversa. Quer dizer, você ficava esperando chegar em casa, e às vezes levava o dia inteiro, sabendo que ao chegar em casa alguma coisa ruim ia acontecer. Mas quando a coisa era pior, mais grave, ela dizia assim: eu vou dizer ao seu pai. Aí era muito grave. Se o seu Vanderlindo soubesse, era esse mesmo o nome dele. Uns dizem que era uma profecia sobre o filho, outros dizem que era um castigo, porque quando a criança nasceu, tiraram o lindo do nome e deixaram só Vander. Não ri não, irmão. Eu tenho um trauma com isso. Mas se ela dissesse: eu vou dizer ao seu pai, pronto, porque tinha uma ideia de autoridade. Pais hoje que não têm autoridade sobre seus filhos. O pai é amoroso, mas tem autoridade. Sabe o que Jesus Cristo disse sobre o seu pai? João 14. O pai é maior do que eu. Veja isso. O pai é maior do que eu. Jesus tinha respeito ao seu pai. E via em seu pai, isso é muito interessante, um exemplo. Via no seu pai um exemplo. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso é imitação. Deixa eu contar outra, de admiração do seu Vanderlindo. Minha mãe conta que um dia, ele saía de casa, pegava uma pastinha, e naquela época era comum, a gente tratava as crianças eram tratadas como adultos, né? Então a gente colocava, o pessoal colocava na gente roupinha de adulto, então criancinha pequena tinha calça comprida, e minha mãe disse que eu teimei num dia de sair para trabalhar, tinha uns 4 anos de idade, e ela disse que eu fiz uma situação bem difícil com ela, me arrumei, peguei uma pasta, e ela teve que deixar eu dar uma volta na rua, e voltar para casa, e ela ficou no portão olhando, e ela dizendo: vai então por essa calçada, volta. Eu era muito pequeno, ou pelo menos mais novo, com certeza. E eu voltava, e era um ato de imitação. O pai da gente reflete uma autoridade e alguém que a gente admira. Coloca nos teus pensamentos que o pai é do céu porque ele tem autoridade sobre você. Amém? Ele tem autoridade sobre a sua vida. A ele você deve obediência. Ao exemplo dele, nós devemos seguir. Não adianta dizermos que amamos o Pai se não obedecemos o Pai. O Pai é do céu, numa referência de modelo, de exemplo e de autoridade. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não adianta você dizer que ama ao Deus Pai se você não o obedece. Que nós sejamos filhos obedientes, porque todo filho obediente tem recompensa. A todo filho obediente, Deus derrama as suas promessas, porque há promessas na Bíblia que estão profundamente correlacionadas com obediência, há outras que não, mas há muitas promessas na Bíblia, que para que elas se cumpram, é necessário o ato de obediência. Como, por exemplo, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra. Há uma relação de longevidade com honra. aos pais. Não importa se seu pai está vivo ou já morreu, honre seu pai. Não importa se ele foi pecador ou não, honre seu pai. Mas o Deus que nós temos, meus amados irmãos e irmãs, é um Deus de autoridade. Ele é Pai do céu, Ele é Pai de cima, Ele é Senhor, Ele é proprietário, a sua vida tem dono, e o dono da nossa vida é o nosso Pai Senhor, Criador de todas as coisas, sustentador, salvador, mantenedor, provedor, abençoador, esse é teu Pai. Mas a ideia de Pai do céu tem uma ideia também de proteção, e não só de autoridade. Qual foi a frase que Jesus abriu sua oração? Vamos de novo? Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que eu chamei a atenção foi o tratamento íntimo do Abba, paizinho. Em segundo, eu estou chamando a sua atenção para a ideia de um pai que é do céu, que tem autoridade. E terceiro, coloca na tua cabeça e nos teus pensamentos, que esse Pai do céu, isto revela-nos uma ideia de cuidado e de proteção. O Pai do céu é a nossa cobertura espiritual. Eu não sei quem é que te cobre. Eu não sei quem coloca a mão na tua cabeça, eu não sei quem é o teu refúgio, mas daquele que é crente, aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, a nossa proteção, a nossa cobertura é o Senhor. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual de vocês, se o filho pedir peixe, lhe dará uma serpente? É Jesus que está falando. Ora, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, que mensagem maravilhosa! Saiam daqui. Quem protege a tua vida é o Senhor, quem cobre você é o Senhor, Ele é Pai do céu, Ele é a nossa cobertura. Por isso o salmista dizia: elevo os meus olhos para cima, para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o Pai que nos protege. O meu pai falha, o seu pai falha, o seu pai falhou, o meu pai falhou, mas o Pai do céu jamais falha, e desse Pai ninguém é órfão. Nunca te deixará, nunca te abandonará, protegerá os seus filhos, te dando cobertura espiritual. Meu irmão, você não está descoberto, não. Satanás continua trabalhando, jogando setas na tua cabeça, dardos inflamados, flechas, pensamentos intrusivos, mas lembre-se que você sabe se defender, você tem armas de defesa, o Senhor te protege, o Pai do céu está com você, clama a Ele, invoque a Ele, clame a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu sou teu Pai. Mas por uma dificuldade de uma relação paternal na terra, muitos não conseguem olhar Deus como Pai. Ouvi esses dias de uma pessoa: eu falo com Jesus, eu falo com o Espírito Santo, mas eu não consigo falar com Deus Pai. Muito interessante essa afirmação no sentido teológico. Eu queria convidar você, olhe para mim, a enxertar na tua cabeça os pensamentos de Deus, os pensamentos que Jesus tinha sobre o Pai dele, que é o nosso Pai, pensamentos de um Deus que protege e cuida, E eu queria que você guardasse Mateus 6,32, quando Jesus disse sobre o pai dele, falando com os seus discípulos: o vosso pai sabe do que vocês precisam. Mateus 6,32. Anota, saia daqui com esta certeza, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, você que aceitou Jesus como Salvador, o teu pai sabe do que você precisa antes que haja uma palavra sequer na tua boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sabe do que a gente precisa. Ele é pai do céu. Ele é autoridade, mas ele é proteção. Tem lugares perigosos que às vezes, quando a gente vê uma autoridade, a gente descansa. Quando você vê uma autoridade, você se sente protegido. Lembra, enxerta na tua cabeça apenas esse versículo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo: o Pai Nosso está nos céus, é poderoso, tem autoridade e protege. Em quarto lugar, ainda sobre essa frase, primeiro, repete comigo: Pai, Abba, Paizinho. É pai do céu porque tem autoridade. Segundo lugar. Terceiro lugar, é pai do céu porque protege da cobertura. Quarto, pai do céu, mas o pai é nosso. Não é pai só seu. Você sabia que você tem uma família? É pai de todos aqueles que foram gerados por ele. João capítulo 1, versículo 12 do Evangelho diz: aos que creram no seu nome, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você que não conhece o Evangelho. Você já deve ter ouvido essa frase: todo mundo é filho de Deus. Não é não. Todos são criaturas de Deus. Só se torna filho aquele que se permite e aceita ser gerado novamente espiritualmente por Jesus Cristo. Se você não quer ser apenas criatura, mas quer ser filho, aceite hoje Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 3: por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. E olha que interessante, toda a família nos céus e na terra. A nossa família tem parte que já está no céu, tem parte que está na terra. Um dia vai todo mundo sentar na mesa com Abraão. Mas tem familiares nossos, irmãos em Cristo, que já partiram, já deixaram este mundo, mas nós estamos aqui. Quando a gente vem aqui, como o pastor Gustavo veio e falou, e a gente tem falado, procure uma célula. Célula é a pequena parte de um corpo. Numa igreja tão grande, você precisa ter um grupo relacional de confiança para abrir coração, para ser ministrado, para ministrar, para ser abençoado e para abençoar. Tem uma central lá na tenda. Dê o seu nome, nós vamos procurar o mais rápido possível resolver para você, mas nós temos que entender que nós somos parte de uma família. Nós não estamos sozinhos. Se há uma coisa que o diabo está tentando colocar na cabeça de muita gente, levando muita gente ao desespero, à depressão e ao suicídio, é que você está só. Você não está só. Somos uma comunidade de irmãos. E é isso aí, gente, é isso aí mesmo. Gente é complicado. Sabe por quê? Porque você é complicado, eu sou complicado, e a gente vai se juntando. Mas é bom viver em família, não é bom que o homem esteja só. Deus faz um homem solitário encontrar a família, e ele está se referindo aqui no Velho Testamento à ideia de comunidade. O Pai é nosso. Jesus era unigênito, mas agora Jesus é primogênito. Ele era filho único, mas agora é o primeiro de muitos irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: além de Jesus ser teu amigo, ele é teu irmão mais velho. E é muito bom ter um irmão mais velho. Ah, eu podia ter tido um irmão mais velho. Os irmãos mais novos deitam e rolam no irmão mais velho. Irmão mais velho tem que proteger, irmão mais velho, estou falando de irmão responsável, né? Tem que cuidar, tem aquele sentido meio paternal, toma conta, tem que abrir mão dele por causa dos irmãos mais novos, é assim mesmo. Sabe quem é teu irmão mais velho? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, ele cuida de você, ele protege você em nome do nosso Pai. Coloca isso na tua cabeça: você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou aqui na casa de oração, você não está só. Repete comigo: eu não estou só. Eu não estou só. De novo, gente, mas tem que sentir, vamos lá. Eu gosto daquela imagem dos três juntos. Quer dizer, gosto porque não estava lá, né? Os caras dentro da fornalha. Você sabe por que foi mais fácil viver na fornalha? Que tinham três amigos. Nós vamos ficar aqui. E naquela unidade aparece o quarto elemento. Não fomos três que jogamos ali, mas há um quarto que tem o rosto do Filho de um Deus. Quando há unidade, quando há entendimento de família, quando a gente percebe que não está só, e os irmãos e a família entram e vão junto para as fogueiras, para as fornalhas, para as crises. Quanta gente boa, não é? Quanta gente boa que apareceu na sua vida na hora difícil. Olha, não seja ingrato, não. Nunca seja ingrato. A ingratidão não agrada o coração de Deus. Tem pessoas que foram boas para você. Algumas aparecem e vão embora, outras aparecem e ficam, outras já apareceram, outras estão aparecendo hoje. Agradeça a Deus, porque às vezes você pede: Senhor, manda o anjo, manda o anjo, manda o anjo, e o anjo está aí do teu lado de carne e osso. É um irmão, é uma irmã abençoada por Deus, que é bênção na tua vida. Louvado seja o Senhor. Eu me coloco de joelhos e tomo o nome daquele que é Pai de toda a família que está nos céus e na terra. Não estamos sozinhos. O diabo quer te arrastar para a solidão, quer te arrastar para a depressão, quer te arrastar para a caverna, quer te arrastar para o sofrimento, quer te arrastar para longe. Mas a tua família está aqui, e como contou o pastor hoje de manhã, e nós temos muitos testemunhos, quando nós chegamos na casa do Senhor, a gente se sente tão bem, né, pastor Gustavo? A gente chega em casa, aqui é como se fosse, tem que ser, como o ambiente da nossa casa, porque aqui está a nossa família de fé. Tem gente, irmãos, e eu me lembro um dia naquela porta, uns anos atrás, de uma senhora que sempre gostava de abraçar, abraçava, já que ela levava mais segundos do que os outros, e um dia eu não soltei ela, aí perguntei baixinho assim no ouvido: por que que a senhora gosta tanto de abraçar? Ela disse assim: porque é o abraço da semana. Era o abraço da semana. Abraçar quem a gente gosta é muito bom, não é não? reencontrar. E tem horas, deixa eu dizer uma coisa para você, fala nada não, às vezes falar estraga, só abraça. Seja grato com quem te abençoou. Deus colocou uma família para isso, e uma hora vai aparecer um irmão aqui, vai aparecer outro ali, um vai te ajudar num tempo, outro vai te ajudar no outro tempo, mas louvado seja Deus por essa família, Ele é Pai nosso, Pai de autoridade, Pai de amor, Pai de cobertura, é nosso, é nosso. Sabe o seu Antônio, que tinha 12 filhos, contava todos eles antes de dormir. Mas o que, que tem perder um? Não podia. Ele contava para ver se estava todo mundo dentro de casa. Tem que contar, são 12. As gerações passadas tinham mais filhos, não é? As mulheres eram terríveis. Competência para cuidar. 12. E ele contava. Está todo mundo aí? Não podia perder ninguém. Qual é o pastor que não vai atrás daquela que se perdeu, deixando as 99? Isso é pai, é cuidador, é Deus de autoridade, mas é Deus de amor, é Deus de poder, mas é Deus presente, é Deus grande, mas que se faz pequeno para encontrar o pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. E lembra disso, sempre Deus vai colocar alguém para entrar na fornalha contigo, tu não vai entrar sozinho não. Não é verdade? Sempre aparece alguém que está dizendo que está orando por você, que você abre o coração, que vai fazer uma ligação, vai mandar um zap, vai mandar um e-mail, vai fazer alguma coisa para você no Instagram, sempre vai aparecer alguém, uma mãozinha. Uma pessoa que ora por mim de madrugada, já disse isso a vocês, é tão edificante quando acordo de manhã cedo e está lá aquela mãozinha todo dia, 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, é alguém da minha família que está intercedendo. Isso acontece com você. O Espírito Santo intercede por nós. E por fim, qual é a frase que a gente está estudando? Pai nosso que estás nos céus. É Aba, é Pai de autoridade, é Pai de cobertura, é Pai nosso, e por último, Ele é aquele que deu herança aos herdeiros. Herança é uma coisa interessante. Gálatas capítulo 4. Olha que coisa linda. Apóstolo Paulo, versos 6 e 7. Porque são filhos. Porque são filhos. Deus enviou o Espírito Santo ao coração de vocês. E esse Espírito chama Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos de Deus, também se tornaram herdeiros. Todo filho é um herdeiro. Sabe o que significa isso? Meu amigo, olhe para cá, você é co-herdeiro de Cristo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 8, e você tem todos os direitos, Ele entregou a você na cruz, você é co-herdeiro de Jesus, os direitos dEle passaram a ser direitos seus, louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que somos herdeiros das promessas de Deus? Sozinhos não, toda a família, toda a família, toda a família. Por isso eu quero que você saia daqui com uma notícia muito importante para a sua vida, você que está na internet, nós somos pessoas riquíssimas, mas o nosso conceito de riqueza é outro. Nós somos riquíssimos porque somos co-herdeiros do dono do mundo. Aleluia. E aquele, olha isso, e aquele que nos entregou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? para um pai que entregou a nós o filho, por que que ele não nos vai dar todas as coisas? O resto é resto. Que Deus maravilhoso, Pai nosso que estás nos céus. Só essa frase que pregamos nessa noite, é isso que eu quero que vocês saiam daqui enxertando na cabeça os pensamentos de Deus, de que são filhos amados, de que tem um pai de autoridade, um pai protetor, um pai que lhes deu uma herança, um pai querido. Aleluia! E um pai que nunca deixa a gente. E eu quero terminar com aquela imagem de Apocalipse capítulo 5. O texto diz que João viu um livro e que ninguém podia abrir o livro. E ele começou a chorar. Ninguém. Como se tivesse chegado Abraão, Moisés, Jacó, Isaías, Jeremias, apóstolo Paulo, chegou gente importante. Ninguém podia abrir o livro. Sabe o que era aquele livro? Era o testamento com o nome dos filhos. Era o livro da vida eterna. E dizia o direito romano àquela época, se o testamento não fosse aberto e lido, não tinha validade. Por isso João chorava. Porque quando ele olha para o livro, ele vê que ninguém podia abrir o livro, portanto nenhum herdeiro tinha direito à herança, ninguém podia gozar da herança, mas ele olha para trás e vê um cordeiro, que coisa linda, que estava morto, mas reviveu. Já entendeu quem é, né? Era Jesus Cristo Senhor, e ele teve autoridade para tirar os selos e abrir o livro, e ele começou a ler todos os nomes, o seu e o meu, Paulo, João, Marcos, Regina, Sofia, e ele foi lendo nome a nome. Agora tem validade, agora o herdeiro recebe a herança, nós receberemos a herança, porque Jesus Cristo abriu o livro está nas suas mãos. Que coisa maravilhosa! Somos co-herdeiros, o Pai é nosso. Eu gostaria muito, eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem. Que você pudesse deixar hoje aqui no altar, nessa simbologia, né? Isso não é um altar, isso é uma plataforma. Mas que você pudesse deixar aqui todas as lembranças ruins que você tem do seu pai, ou do pai que você teve. E que você pudesse olhar para Deus a partir de agora, de hoje, e que você enchesse a boca e dissesse assim: Pai, Abba, nosso, meu, que está nos céus. Se quiser, continua. Santificado seja o teu nome. Agora pode continuar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que responsabilidade! Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Pai nosso que estás nos céus. O Senhor já abriu o livro. Você tem um pai que te ama, você não está sozinho. Para onde você for, ele vai contigo. A tua herança está garantida. E mesmo que os ataques venham sobre a tua vida, ele é pai protetor, ele é pai do céu, e o céu e o firmamento está sobre a nossa cabeça. Quando você acordar amanhã, Eu quero convidar você, sai das paredes da tua casa e olha para cima e veja o firmamento e diga: o meu Pai está aqui me protegendo. Aleluia. Meu Pai tem autoridade. Não há demônio na terra que possa destruir minha vida, porque o Senhor é a minha proteção, Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. E quando tudo isso passar, Ele já abriu o livro com o sangue do Cordeiro que estava morto, mas reviveu. Eu sou herdeiro. Fique de pé. E eu queria que você agora orasse, orasse, e que você aprenda. Todas as vezes que Jesus orou, chamou Deus de Pai, aprenda. Se não faz, começa a fazer hoje, agora. Feche os olhos e diga: Pai, eu te amo. Pai, tu és Pai de autoridade. Deixa Deus colocar no teu pensamento, na tua cabeça, os mesmos pensamentos que estavam sobre Jesus Cristo, do Pai que Ele tinha. Enxerta, Senhor, enxerta na minha cabeça os pensamentos de Jesus. Se derrame perante teu Pai. Ele não é como o Pai da terra, que pode ter te machucado, te decepcionado. Mas eu queria fazer um desafio tremendo hoje à noite, difícil. Se há alguém entre nós, ou você que está em casa, você pode fazer isso também, que foi machucado pelo Pai da terra, que tem alguma questão no coração com o Pai da terra, em nome de Jesus, tenta deixar isso aqui agora. Nós vamos levantar um clamor. Ninguém vai perguntar sobre o que foi, nem quando foi, como foi, nada disso. Mas se você tem alguma coisa, não importa se teu pai está vivo ou está morto, mas se alguma coisa no teu coração machucou, machucou, nós vamos pedir que o Pai do céu cure, e que você não volte com isso para tua casa. Enquanto a gente adora, Maria, você pode sair do seu lugar, espontaneamente vir aqui, pode ser, sair e vir aqui, pode vir, em nome de Jesus. Esse é um convite difícil, mas quem sabe você está carregando há muito tempo, e agora com coragem vai deixar isso aqui aos pés da cruz do Senhor. Pode vir em nome de Jesus.
Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
Você, pai, se está com seu filho, quiser vir, pode vir.
É meu sustento, a tua palavra.
Meninos novos,
meu
aqui.
Meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim.
Pode vir. Você está com vergonha? Na casa de Deus, ninguém tem vergonha, pode vir.
Vem,
pode vir.
Filho amado, vem.
Não importa
em
a sua
meus
idade,
braços,
seu estado civil.
Descansa.
Vem. Vem deixar isso com o Pai da terra aqui.
E bem seguro te conduzirei ao meu. Tuas feridas sararei.
Pode vir.
Vem, filho amado.
Pode chegar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Pra graças a Deus. Pode vir.
Pai, estou aqui. Olha para mim.
Olha para mim.
Desesperado.
Trabalhe aqui nesse momento espiritual. Como é difícil esse momento, esse tipo de apelo. É como se um grilhão se quebrasse, às vezes de muitos anos. Porque o que nós estamos tratando aqui é muito sério, é por isso que tem pessoas novas, tem pessoas idosas, tem pessoas que não conseguem mais nem cantar, nem andar. Que venha a palavra do Senhor, e glória a Deus, porque essa noite o Senhor está quebrando cadeias e ferrolhos.
Aleluia.
Porque isso tem que acabar na sua vida. Você não pode ter uma vida de repetição. Você tem que olhar o Pai de amor, enxertar na tua cabeça os pensamentos de Deus e de Jesus. O Pai é nosso, é Pai de amor que está nos céus. Nós vamos orar daqui a pouco, a gente vai cantar só mais um pouquinho. Mas se você tiver sentindo a perna pesada, vem assim mesmo. Se você está sentindo dor, vem assim mesmo. Porque vai ser a sua libertação. Ninguém aqui tem nada com isso. É você e o Pai do céu. Vamos adorar a Deus.
Vem, filho amado.
Preste atenção nessa letra.
Braços descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali.
Aleluia. Deus.
Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está.
Senhor Deus, quebra todos os grilhões dessa noite, meu Pai. Ó Deus, Tu sabes o quanto o diabo está tentando que a Tua imagem seja vista como Pai de amor, de autoridade, como Pai querido e Pai de bondade. Mas que essa noite caia por terra agora todos os inimigos de Deus. todo sentimento de orfandade, todo sentimento de abuso, de estupro emocional, de qualquer outra coisa, ó Deus, que fique aqui, aos pés da cruz, e que a partir de hoje, Senhor, tenhamos uma visão nova de Ti, Pai nosso, que estás nos céus, que nos deu herança, que toma conta da nossa família, que nos dá cobertura, que tem autoridade, que é Abba, 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 querido Pai. Mesmo que o Pai da terra tenha falhado, o Senhor nunca falha, meu Pai. Pai, que a partir de hoje, pessoas que estão aqui ou em casa, ou em qualquer lugar do mundo pela internet, nunca mais tenham vergonha de te chamar de Pai, porque o teu filho Jesus nunca te chamou de outra maneira, ensinando aos seus discípulos, chamem Deus de Pai. Ó Pai, Pai, Paizinho querido, abraça os teus filhos agora, destrói as imagens negativas que o Pai da Terra falho deixou em cada um de nós, e que possamos, ó Deus, olhar para Ti e saber que temos um Pai que não nos deixa órfãos, um Pai que declara: meu filho vitorioso és, um Pai que está no controle, um Pai que não perde uma batalha, o Pai que nos protege para sempre. Vamos dizer isso ao Senhor, terminando este culto, que você escute o teu Pai dizendo assim: filho, vitorioso és, você só está passando uma tempestadezinha, o choro teu, filho, vai durar uma noite, mas a tua alegria vem de manhã. Aleluia! Eu sou teu refúgio, tua fortaleza, eu sou teu socorro presente na hora da angústia.
Aleluia!
Filho, se abriga debaixo das minhas asas, porque eu ajunto os meus pintinhos. Eu amo você, meu filho, é um vitorioso. A ti já entreguei uma herança, e uma herança eterna. Aleluia! Em nome de Jesus, coloque na tua mente a palavra, os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus. Eu queria que vocês que vieram à frente ficassem em pé e cantassem isso de pé. Depois vocês vão para o lugar de vocês, mas cantem em pé, onde vocês estiverem, como soldados vitoriosos. Você homem, você mulher, você jovem, você pai, você mãe.
Teu trono acima está.
Teu nome, Pai.
Teu nome
imutável.
Imutável. Vitorioso. Vitorioso.